bem-vindos a mais um episódio do podcast do Centro de Treino e Avaliação Desportiva. O meu nome é Tiago Aragão e o tema proposto para este episódio é a potência normalizada ou o pace normalizado, se estivermos a falar de corrida. As métricas do treino são um tema que cada vez mais suscita curiosidade, mais interesse e mais empenho nos atletas, a quando do planeamento do treino, a quando da sua execução e da análise do que foi feito. E para avançarmos com uma análise de cada uma das métricas que estão associadas à análise do treino, vamos começar então pela potência normalizada, que é das principais, a par do fator de intensidade, o Intensity Factor, e do TSS, o Training Stress Score, de que iremos falar nos próximos episódios. Assim, sempre que realizarmos um treino, a potência, o ritmo, vai variando ao longo do tempo. E, normalmente, e principalmente quando se analisava uma série, o total do treino, antigamente, pela frequência cardíaca, verificava-se como é que era a média da frequência cardíaca naquele bloco, etc. E assim que foram introduzidos os potenciómetros, foi-se fazendo exatamente igual com a potência, vendo a potência média de cada uma das séries, fazer a potência média no total do treino, para verificar se a potência média estava dentro da zona-alvo que nós pretendíamos para aquele bloco ou daquela série de treino, daquela sessão de treino, e comparar, pronto, com o que estava prescrito, para verificar se o atleta tinha conseguido cumprir ou não. Contudo, verificou-se que todas essas variações de intensidade, ou seja, imagina que o atleta está a pedalar a 150 watts e de repente há uma aceleração para 250 watts. Se o atleta fizer exatamente o mesmo tempo, 150 watts e 250, a potência média vai nos dar depois os 200 watts. Contudo, essa potência média não vai ter em consideração o custo metabólico das acelerações ou desacelerações que podem ocorrer quando nessas mudanças de ritmo, o esforço que o atleta vai ter adicional, porque às vezes na passagem dos 200 para os 250 há ali momentos em que a potência pode ser ligeiramente mais alta ou até bastante acima dos 250, e isso acarreta um custo energético maior, que não é só analisado olhando simplesmente para a potência média. Assim surgiu o valor da potência normalizada, ou o pace normalizado. Agora também já se analisa a potência normalizada também na corrida, mas de forma a verificar, quer na corrida, quer no ciclismo, a variação, e noutras modalidades, a variação dos ritmos e os custos inerentes a isso. Por isso, num treino onde até é suposto que a potência média poderá rondar os 200 watts, que a potência normalizada possa estar ligeiramente acima, ou até significativamente acima, se houve muitas oscilações de ritmo, porque o percurso pode ter sido mais sinuoso, pela experiência do atleta, que pode ter tido mais dificuldades em manter os ritmos mais estáveis, etc. E então, devemos olhar com principal incidência para a potência normalizada, saber que a mesma é nada mais nada menos que a potência média, mas com o custo metabólico em cima desse valor. Até pode acontecer da potência normalizada de ser um valor abaixo da potência média, porque pode não haver custo energético significativo nas mudanças de intensidade, e assim a potência normalizada até pode ser inferior que a potência média. E é importante sabermos, olharmos para isto e termos consciência que, por exemplo, as mudanças de ritmo, as mudanças de direção, todas elas podem acarretar incidências maiores para que este valor se altere. Por exemplo, no trail, na corrida, tem-se verificado muito isso e tem-se estudado cada vez mais e dado mais importância à potência. Porque apesar do equipamento que mede a potência ser algo ainda de uma fiabilidade um pouco discutível, pela forma como é aplicado na sapatilha ou no pulso e pela forma como aquilo poderá ou não estar sujeito a interferências externas que possam colocar em causa a fiabilidade dos números. Contudo, o que é que se tem verificado é que a diferença entre um atleta correr em plano ou um atleta que corre, por exemplo, trail e faz subidas e descidas com uma carga excêntrica brutal, uma carga concêntrica muito acima do que é uma corrida em plano, as mudanças de direção que vão suscitar no atleta um valor de potência normalizada bastante significativo, significativamente diferente comparativamente à potência média desse treino. Por isso, e como é óbvio para quem já experimentou esse tipo de treino, esse tipo de situações, que o desgaste energético que incorre numa prova de trail ou num treino de trail, comparativamente com um treino de estrada, em corrida, não é? Ou até com um ciclismo, é muito grande pelas essas variações todas de potência, por aqueles custos energéticos brutais que estão associados à própria modalidade. É por isso também que, cada vez mais, tem vindo a ser estudado a necessidade de um aporte energético superior numa prova de trail, de ultra trail, comparativamente a uma prova de estrada, por exemplo, por isso mesmo, porque o desgaste energético, o custo energético para o atleta é muito maior. E depois, quanto maior for a relação entre esse custo energético e o peso corporal, a composição corporal do atleta, e depois também jogando com os fatores de experiência do atleta e economia do mesmo, tudo isso tem que ser cada vez mais ponderado, porque é muito fácil, neste tipo de modalidades, entrarmos em déficit energético e isso poder comprometer não só a performance, mas também a própria saúde do atleta. Por isso, ficamos com o primeiro indicador das métricas que estamos a estudar sobre o treino, a potência normalizada, e nos próximos episódios vamos falar então de mais alguns conceitos. Obrigado, espero que tenham gostado e bons treinos. Até breve.